Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô a todos. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Abrindo o Jogo. Eu sou o Yuri Genovese, estou aqui hoje com o Jairo Lopes e Stiga, meus co-apresentadores do nosso podcast. E eu queria fazer essa primeira introdução sobre o que é esse podcast, o que é o Abrindo o Jogo. Abrindo o Jogo é o podcast do Jairo, do Yuri, do Stiga. E aqui a gente vai falar sobre a indústria de jogos no Brasil, no mundo, na perspectiva de business e negócios, e a gente vai compartilhar nossa experiência, nossos insights sobre essa maravilhosa indústria aí. Nosso foco é falar para a indústria do Brasil, para jogadores brasileiros, profissionais brasileiros. E é isso aí. Siga, quer entrar?
Então, Yuri, eu acho, não, eu acho que só o que a gente não vai fazer aqui é ser uma coisa um pouco mais técnica, né? Então, a ideia aqui não é de falar se é melhor usar, sabe, a plataforma tal, a outra. É um negócio bem focado, acho, no business mesmo, de quem ou já está na área ou de quem está vendo se entra nessa área e provar que nessa área. Qualquer um, isso tem chance, assim, não é uma coisa só para quem é de área técnica ou de arte e tudo mais. Então, essa é a ideia, assim, acho que a missão é essa, né? Espalhar essa palavra dos games aí para todo mundo, para as
Legal, mas
mesas.
antes da gente falar disso, então, vamos se apresentar. Jairo, quer começar? Quem é você, Jairo?
Claro! Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jairo, trabalho com jogos há uns 4 anos. Eu comecei trabalhando com marketing e PR para jogos independentes. Me mudei do Brasil, vim para a Irlanda em 2017. Em 2018, eu entrei para o time da Hermit Crab para trabalhar com business development, fazendo a parte de relacionamento com publisher, com stores, com licenciamento de IPs também. Trabalhei no jogo oficial do Paris Saint-Germain, foi lançado há algumas semanas, e participei do licenciamento do jogo do Arsenal. Logo em seguida, eu saí da Hermit Crab. Entrei para Lionbridge Gaming, que é onde eu trabalho hoje, faço business development também, mas agora numa parte um pouco diferente da indústria, trabalhando com serviços, com localização e teste.
Legal, galera. Meu nome é Yuri Genovese. Eu estou na indústria de jogos há quase 10 anos. Eu comecei minha indústria em jogos na Riot Games, na área de suporte ao jogador. De lá, eu fui trabalhar na NZN, licenciando jogos para o Clique Jogos, a plataforma de jogos web. De lá, me mudei para o Rio de Janeiro, Gazeus Games, onde eu fui responsável pela área de Instant Games e jogos HTML5. Atualmente, eu estou morando na Holanda, me mudei do Brasil e atuo como diretor de produtos na Azerion. A Azerion é uma multinacional de games e tecnologia e eu sou responsável por uma série de plataformas de distribuição de jogos.
Opa, sou eu agora. Então, o Stiga, que é como todo mundo me conhece, Carlos Stigarribia, mas Stiga acho que é mais famoso. Eu trabalho já com games há, sei lá, 25 anos quase, então já tenho uma vida inteira aí nisso. Eu estive em estúdio, que eu fundei em 96, fiquei com ele até 2006, né? E aí vendi ele, é lá para uma publisher. Na verdade, eu vendi esse estúdio acho duas vezes, então isso é até acho um tópico bom para a gente falar, tipo, num outro episódio. Mas, e aí, depois o que eu fiz foi trabalhar tanto numas publishers grandes, EA, por exemplo, eu montei o estúdio deles aqui no Brasil, para a criação de jogos lá para celular, né? Mobile, e Gazeus Games também, trabalhei lá um tempo lá na parte lá de publishing. E hoje eu sou as country manager de um game para Brasil, chamado Avakin Life, né? Então posso contar um pouco aí do que uma publisher gringa faz aqui, isso como é que opera e tudo, né? Esse outro lado. Hoje eu tô tocando o outro lado, né? Como publisher.
E da hora, a gente meio que fez as introduções de sem querer, do menos experiente pro mais experiente, fizemos a pirâmide, né? O Jairo, meio nesse carreira, eu tô aqui no meio, estica já há 25 anos, com mais experiência do que todos nós. Pô, maneiro, então hoje a gente vai falar sobre o estado atual da indústria de jogos no Brasil, que é um tema meio abrangente, meio complexo, mas eu acho que é um bom início para a gente dar nosso feedback e compartilhar alguns dados sobre o que é a indústria de jogos no Brasil. Acho que todo mundo tem muito aqui para dizer. Mas eu queria começar esse tópico com dados, né? Então, basicamente, um último dado do Newzoo constatou que existem aproximadamente 75 milhões de jogadores no Brasil, players, e desse total, aproximadamente 83% compra algum item virtual nos jogos nos últimos 6 meses, o que foi impressionante para mim, inclusive. Eu achava que era um valor, um número bem mais baixo. E a gente é o 13º maior mercado em faturamento do mundo e o maior da América Latina. E aí eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam o estado atual da indústria de jogos no Brasil. Esse estudo aponta muito o fato consumer, mas a gente também está aqui para falar do lado de business, empresas brasileiras e onde é que a gente está nisso.
Então, Yuri, eu acho assim, né, o faturamento, né, disso tudo é quase tudo feito de pessoas que jogam alguns jogos gringos, né? Assim, eu acho que o que as empresas aqui do Brasil fazem disso, tirando uma, que a gente pode falar depois, é pequeno ainda, né? Então, eu acho que a missão aí de todo mundo é ver como é que a gente faz jogos que conquistem mais jogadores e receita, não só para o nosso público aqui, mas para o público gringo, né? Também, porque uma coisa hoje é que você não faz mais jogo só para o Brasil, né? Isso é meio que um mito, assim, né? Não, vou fazer um jogo é para o nosso público. O que a gente vê é que o brasileiro joga mesmo o que vem lá de fora, e não é porque lá fora é melhor e tudo mais, é porque são aqueles estilos de jogos que a gente joga mais, né? Então para você hoje criar um jogo é só para cá, é muito mais fácil que você já pense já no mundo inteiro. Você até usa aqui meio como uma base para teste, tudo, soft launch, né? Que é um outro conceito aí que a gente também pode falar, mas eu acho que é pensar mais para fora mesmo, assim. Eu não consigo ver muito pensar as empresas daqui fazendo jogos para cá, sabe?
Mas é interessante, porque eu lembro quando eu era criança e para mim era um sonho muito distante trabalhar com jogos, principalmente na área de business, né? Porque eu sou uma pessoa de produto e negócios, eu não sou desenvolvedor, eu não sou artista, eu não sou... enfim, eu trabalho na área de produtos e eu venho vindo uma área de marketing, não vim necessariamente da área de dev, etc. E para mim era uma coisa impossível. E hoje a gente já vê grandes empresas no Brasil sendo unicórnios, então faturando bilhões ou valendo bilhões e puxando um pouco a indústria brasileira a falar, opa, caramba, tem gás aqui dentro desse país e chamando a atenção das publishers lá de fora, né?
Com certeza. Não, com certeza. Isso sim. Na verdade, sim. Não é que a gente tem várias. A gente, na verdade, tem uma, né? Wildlife, que os caras são ótimos, realmente grandes, crescendo e tudo. Depois você tem várias outras grandes que eu acho que tem tudo para chegar lá. Mas aí eu acho que, assim, uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que ver o que a gente usa aí como meio que um parâmetro, né? Porque a gente tem, sabe, essa indústria que a gente fala que é de mobile, é free-to-play, isso é uma caixinha, e a gente tem, sabe, essa outra indústria que é de jogo premium, né? Então, isso para mim são duas coisas que, se você usa a mesma régua, você sempre vai falar, ah, pô, mas os jogos mais 70% das empresas aqui do Brasil, elas não faturam isso. Sim, mas elas estão focadas em outra coisa, que nunca vai chegar lá nesses números. É mais que não é pior, só é um projeto de business que não é o do free-to-play. Eu acho importante a gente sempre estar com isso em mente, assim. Então, a gente acha legal ter agora meio que um case vindo. Isso acho que abre várias portas, tá? Porque colocou, acho, o Brasil, né, lá nesse mapa de que, ó, a gente gera também esse tipo de empresa, mas tem toda essa outra gama, porque é de jogo premium, que está crescendo, mas que é outra meta, né, Yuri? Então, tem que... Assim, tomar um pouco de cuidado nisso, assim, né? Para não parecer que... Ou que é muito fácil, porque tem uma, ou que nunca vai dar, né? Porque a maioria nunca vai chegar lá. Pelo modelo, né, que elas usam.
Eu acho que é um momento muito legal para se falar de indústria do Brasil, porque a gente vê, até pegando alguns exemplos de fora, mas focando no Brasil primeiro, a gente vê muita, uma gama, bem isso que você falou mesmo, Stiga, de um top, sei lá, 5 ou 10 empresas, talvez 5, eu diria, que estão se saindo, assim, uma empresa que está se saindo muito bem e outras que estão, né, no mesmo caminho, e aí você tem o resto, né? Você tem, no meio disso tudo, você tem estúdios totalmente independentes que estão, sei lá, fazendo o primeiro jogo e não tem a mínima ideia do que vão fazer depois que lançar, empresas que já estão no segundo, terceiro jogo, e querendo ou não, fica meio que tudo na mesma caixa, assim, tudo muito junto. E ao mesmo tempo, junto com essa galera, você vê empresas fazendo work for hire, empresas vendendo os serviços para conseguir pagar as contas no final das contas e sobreviver e ter dinheiro para talvez fazer jogos próprios. Ou não, às vezes acaba se dando tão bem no segmento de fazer jogos para os outros que acabam se tornando empresas de work for hire mesmo, né? E aí eu acho que é um momento que a indústria está se desenvolvendo já há alguns anos e para onde a gente está, para o que a gente é hoje como indústria, eu acho que os próximos anos vão ser muito interessantes, que a gente vai ver empresas que estão fazendo jogos próprios, seja premiums para Steam ou seja mobile, que estão fazendo, que estão escalando mais o user acquisition, crescendo mais, e outras empresas se definindo mais no work for hire, por exemplo, tipo a Cocu, que já virou a maior do Brasil, da América Latina, no espaço, a Pulga, que está crescendo muito, e outras empresas que a gente vê chegando nesse espaço, assim como outras no lado de premium e jogos para Steam, computador, para PC e consoles, que também estão crescendo. Então, eu acho que é um momento interessante da indústria.
Jairo, você fez um comentário super interessante, porque eu acho que um ponto muito óbvio para quem está começando e querendo ingressar na indústria de jogos, o mindset é muito simples: eu quero fazer jogos. Mas quanto mais os estúdios, as empresas se profissionalizam, mais a gente percebe a necessidade de existir empresas que dão suporte real à produção desses jogos, se especializando especificamente em várias coisas. Por exemplo, você está hoje trabalhando em uma empresa que fornece serviços de QA, localização e etc. Vocês citaram a Pulga e o Cocu, eles produzem assets em 3D e tudo mais para grandes estúdios, grandes empresas mundo afora. Então, assim, a Guerrilla Games, que está aqui na Holanda, eles estão fazendo Horizon Dawn Zero e eles terceirizam desenvolvimento de assets visuais, porque a produção é uma coisa muito complexa. E quando a gente, acho que quando ingressa na indústria, acho que eu também tive um pouco desse glimpse inicial, assim, de ficar meio maravilhado. Cara, quero fazer jogos e é isso. É que, cara, existe um mundo inteiro de serviços e coisas que existem em volta da indústria por causa da existência dos jogos. E eu acho que eu comecei a sentir isso na pele de verdade quando eu entrei na Riot e a gente fez o primeiro CBLOL. Então, cara, a gente foi no... Esqueci o nome. Tipo no World Trade Center ali da Marginal Pinheiros e aquele domo, né? Eu acho que tinha espaço para, sei lá, 500 pessoas sentadas. Eu vi aquilo e fiquei, nossa, que absurdo, que animal. Então, cara, as pessoas não estão lá para jogar o jogo. As pessoas estão lá para assistir. E as pessoas estão comentando, broadcasting. Era uma coisa incrível. Então, cara, os broadcasters, eles são né, radialistas ou são pessoas que comentam, são comentaristas. Eles não são desenvolvedores, mas eles estão provendo um serviço que vai, né, dar suporte a essa indústria. E hoje a gente tem esportes, o Brasil, se não me engano, é o terceira maior audiência de esportes no mundo, tanto que Riot Games, a Garena, a Epic tá com presença local no Brasil exatamente para dar suporte a essa audiência de milhares, não, vou dizer milhões de espectadores, e a gente vê empresas sendo criadas em volta disso, então a gente tem times de esportes, né, então a gente tem todas as profissões que englobam cuidar desses profissionais, jogadores, né, de videogame, como a gente falava, assim. E, cara, tem psicólogo, tem nutricionista. Então, tá trabalhando na indústria de jogos ou dando suporte à indústria de jogos também. Tem agências de marketing e publicidade que cuida da imagem desses jogadores ou faz campanhas com Pepsi, Coca-Cola, marcas de periféricos, exatamente para estar junto com essas grandes empresas. E tem grandes organizações do esporte eletrônico que estão gigantes hoje, que surgiram recentes, como a Loud, por exemplo, que é enorme com Free Fire e grandes influências. Então, Videogame não é só produzir, né? É toda a vivência em volta.
E eu até me pergunto se em algum momento esses dois universos vão se conectar e de alguma forma a gente vai ver empresas locais trabalhando mais com essas marcas. Por exemplo, a gente vê a Wildlife, que tem dois jogos muito competitivos, o Tennis Clash e o Zuba, inclusive o Tennis Clash que fez a parceria com a Gucci. Se em algum momento vai crescer tanto que vai virar, vai chegar a ponto de se ter campeonatos de esportes, outras parcerias com marcas e outras coisas acontecendo para trazer um pouco mais essas empresas e marcas juntas na indústria nacional.
Olha, isso já está acontecendo hoje, não com jogos daqui, né, com jogos gringos que licenciam marcas, fazem coisas, sabe? Eu estou fazendo muito disso lá com música e tudo. Eu acho que é uma questão mais de tempo mesmo e de que algum desses jogos daqui eles cresçam a ponto de que tenham meio que uma base suficiente para que uma marca queira estar junto, né? Mas aí eu ainda acho que é mais fácil de que você cresça fora, globalmente, e depois você volta isso para cá já com a sua marca, isso como jogo, sabe? Eu acho que achar que você vai... porque você é um jogo feito por um estúdio aqui do Brasil que uma marca vai fechar, né, isso com você só para dar uma força e tudo. Não existe isso, né, de dar força. Então, assim, eu acho que o foco você faz o jogo, você tenta ver o quanto é que você cresce o mais rápido é possível para você ter base. E aí, com essa base, essas marcas vêm. Porque se você chega e fala, eu estou com 5 mil players, mas eu sou brasileiro, ninguém olha. Mas se você chega com 300 mil DAO, 500 mil DAO, né, usuários dia, todo mundo vem. Então, eu acho que isso vai acontecer, sim, com alguns jogos. Eu estou vendo alguns já indo para esse lado, mas eu acho que eles vão crescer mais rápido fora do que aqui dentro. Assim. Eu ainda sou um pouco cético dessa fórmula de fazer jogo para cá, sabe? Ou usar aqui como o primeiro passo, assim, né?
Eu concordo, tanto que o exemplo da Wildlife foi proposital, porque eu acho que de empresas brasileiras hoje, ela é a única que está na posição realmente de fazer isso, de ser rentável a ponto de que outras marcas se interessem em fazer collabs, né? A gente vê muito, tanto a você na Lockwood, quanto o Garena, a IGG, outras empresas tentando fazer coisas mais locais, mas eu acho que de empresas do Brasil, eu não vejo pelos próximos, sei lá, pelo menos 3 anos que outras empresas talvez estejam no mesmo patamar que a Wildlife está, para fazer para ter essas ações impactantes.
Cara, eu acho que quando a gente fala de tamanho e porte, a gente costuma focar muito no que é comumente popular, né? Então, quando a gente fala de jogos, a gente vai falar sempre de Fortnite, porque é isso que sai no jornal. Mas o tamanho de tantas empresas e tantos jogos que estão sendo jogados e que eventualmente não caem no boca a boca popular, simplesmente porque são coisas mais casuais, que eu acho que esse é até um ponto que o Stiga falou mais no começo, né? Que jogos mobile a gente pode crescer, escalar melhor, eles são muito mais fáceis, não mais fáceis, é bem complexo o mobile, mas eles são mais escaláveis, assim, de certa forma. Mas a gente vê várias empresas, não só a Oddlife, crescendo muito, e crescendo muitos jogos no Brasil e fora. E aí se a gente vai falar de MOBA, a gente pode falar da própria Gazeus, a gente pode falar da Fanati, com o Cold Cross, o Stop, que estão muito, muito grandes, a Teps também, que segue crescendo. Então, assim, a gente tem grandes empresas fazendo isso. Eu acho que a gente não poderia falar a mesma coisa 5 anos atrás. Então, o que mais me deixa impressionado é que, cara, 5 anos não é nada, mas 5 anos atrás a gente não estaria falando sobre isso dessa forma. 5 anos atrás a gente teria falado, putz, a galera tá fazendo um advergame, entendeu? Tá fazendo o jogo da Nescau para pagar o jantar e acaba aí. E aí, hoje não, a gente enxerga o mercado de jogos como algo lucrativo, rentável, onde você pode trabalhar, você pode investir. Você vai ter como se formar em várias coisas e ainda trabalhar nesse mercado, tanto pelas empresas que já estão no Brasil, tanto quanto pelas empresas que estão dando suporte aos jogos, como a gente falou. E Para mim é meio surpreendente pensar como é que a gente, onde a gente, qual, esse episódio daqui a 5 anos, será que ele vai ficar datado?
Com certeza.
Com certeza. Absoluta.
E eu acho assim, cara, tem uma coisa extra aí, que aí eu vejo agora do lado lá de publishing, que está vendendo jogos aqui no Brasil, né? É monetizando. É, há 5 anos atrás, até mesmo como publishing, o Brasil não estava, né, meio que... ninguém via, porque era meio que uma base grande, as pessoas aqui sempre jogaram muito, mas não compravam nada, né, nos jogos. Então é dificílimo você conseguir que alguém realmente fizesse uma comprinha no jogo. Nos últimos anos, e aí eu acho que é muito efeito de que as pessoas hoje, elas já assinam serviço Spotify, a Netflix. Eu acho que a mentalidade nossa aqui, que antes era... sabe, eu jogo, mas não pago, né? Eu sempre tento ver hack e tudo mais. Você já sente assim, pô, se eu tô passando horas nisso, é justo de que eu pague. Ou você vê o quanto custa isso qualquer outra coisa. Então, se eu vou no cinema, eu vou gastar 50 por reais, mais o não sei o quê, eu já gastei 100. Por 100, eu compro isso em dimas, compro em moedas a vacões e eu jogo muito tempo. Então, o público daqui ainda não monetiza tanto quanto, né, o de fora, mas já está monetizando bem. E, assim, é por isso que esse pessoal gringo todo veio, porque a gente passou de ser um lugar onde era meio que uma base mais para testar e tudo mais, de um lugar onde, se você já tem um jogo, já vira fora, vale a pena de que você localize que o Brasil gira já. Então, isso, há 5 anos atrás, era zero aqui. Então, eu acho que isso é daí é que podem vir algumas colaborações dos estúdios gringos com alguns estúdios aqui do Brasil, tá? De aí, de repente, falar, cara, eu já tenho o jogo tal, mas eu quero fazer esse mesmo jogo, mas com uma versão para cá, ou com um cenário, né, brasileiro, ou com uma localização que não seja só colocar os caras lá com uma camisetinha lá de time e tudo mais, de futebol. E aí, eles precisam de gente que entenda como é que o brasileiro pensa. Então, acho que esse pode ser meio que um próximo passo, de que as empresas aqui façam coisas para as empresas gringas e depois essas empresas gringas, de repente, comprem essas empresas daqui, ou que aí as empresas aprendam aqui e elas consigam fazer jogos mais competitivos, sabe? Eu acho que essa é uma diferença grande porque eu estou vendo hoje, que é dos últimos 3 ou 4 anos, assim, tá? E, então, me anima muito isso, assim, ver isso.
Eu achei muito, muito legal isso que você falou, Stiga, porque... quando eu fui no Brasil, em dezembro do ano passado, para o Natal, eu me encontrei com alguns amigos desenvolvedores e eu fiquei surpreso de ver o tanto de gente que estava ou tendo conversas bem avançadas ou já desenvolvendo jogos para Notaku, por exemplo. Eu fiquei realmente chocado, porque era assim, era muita gente. Sempre alguém estava falando, ah, estamos conversando ou estamos começando um projeto. E aí a gente vê, para quem não sabe, a Notaku é uma publisher de jogos HTML5 e mobile de conteúdo adulto.
Jogos pornô.
A controvérsia.
Não estou fazendo críticas, mas estou, né, não estou sugarcoating nada. Desculpa, gente.
Não, relaxa. É outra forma de chamar, né? E eu fiquei chocado com o tanto de gente. E aí, quando conversando, às vezes com alguns deles, eles falavam: não, a gente tá só pegando um jogo que já existia, fazendo um reskin dele, colocando lá o conteúdo adulto. E é isso, e o jogo vai ser publicado dessa forma. Então, assim, eu acho que existem esses pequenos clusters, né, esses nichos da indústria, que cada pessoa tá achando um jeito de se virar. E tem muita empresa de fora entendendo isso, entendendo o valor que eles têm dentro dessa indústria e como que eles podem, antes de mais nada, né, ganhar dinheiro em cima disso e trabalhar junto com desenvolvedores brasileiros. Eu achei sensacional esse exemplo da Notaku quando eu vi. E depois, até conversando com outros publishers aqui fora, muita gente me falando, eu estou assim, procurando pelo máximo de desenvolvedores que eu consegui no Brasil, na América Latina, porque eu sei que existe um potencial muito grande de desenvolvimento, e a gente sabe que tem muita qualidade lá. Então, assim, eu acho que definitivamente esse episódio não vai estar mais atualizado em 2 anos, talvez até, mas que muita coisa boa pode acontecer nesse tempo.
Legal. Galera, seguinte, a gente está aqui para falar de jogos, indústria de jogos, estado da indústria de jogos e negócios em games. E negócios em jogos também significa eventos. 2020 talvez um pouco reduzido, porque afinal a Covid nos pegou desprevenidos, mas eventos e eventos de jogos, de networking, matchmaking seguem acontecendo, né? Então acho que uma das coisas que a gente quer sempre falar aqui é que eventos estão rolando, eventualmente trazer alguns tickets, uns giveaways aí para vocês. Mas hoje é dia...
Primeiro
de setembro. Isso. Esse podcast vai no ar provavelmente daqui a alguns dias. E quais são os próximos eventos que são os relevantes aí para a indústria, Stiga? Conta para
a
gente.
Então, primeiro, Yuri, assim, eu acho que a gente teve, nesse ano, acho que muito mais eventos, tá, para falar a verdade. Porque assim, a gente, obviamente... não está indo mais fisicamente, mas semanalmente tem um, né? Então, acho que a primeira coisa foi isso, assim, teve meio que uma mudança, porque antes a gente só conseguia ir nos que a gente sabe, ia mesmo, e aí tinha que gastar $5,000 para ir na GDC, e aí se fosse nesse, você já não ia mais naquele outro e tudo mais. Agora, eu pelo menos estou vendo... um por semana. Então, essa semana é que, provavelmente, até o podcast sair, já foi, a gente está tendo o evento EVA, que é um evento clássico argentino, né, que tinha isso todo ano, e esse ano eles estão fazendo, do mesmo modo. Então, basicamente, as mesmas coisas. Palestras, eventos, business e tudo mais. Semana que vem tem a Pocket Gamers, edição Helsinki, quer dizer, na verdade é mais o nome, porque era meio que o grande evento deles e tudo, né? E assim, eles estão fazendo vários, eu acho que eles foram os caras que sacaram logo isso, então eles fazem basicamente agora isso todo mês, algum evento, fora aqueles que eles já tinham, mas o próximo, então, é semana que vem, e aí sempre rola pitch, a sessão lá de pitch session, tudo, acho que é uma chance boa para quem está com algum jogo, para celular, claro, né? E acho que vale a pena. Depois você vai ter, na semana, acho que no dia 15, ali vai ter o Digital Dragons, tá? Também vai ter. E aí, o que é interessante é que, como todos eles agora custam zero, ou é precinho, né? É simbólico, é sempre legal dar uma checada, sabe? Entra lá, faz a ficha e, de repente, você acha alguém lá que você sempre quis falar, mas que nunca dava, e essa pessoa, por acaso, está indo lá e você marca uma call. Então, acho que, sabe, hoje está muito mais fácil até para que você conheça a publisher e tudo. E fechando o mês, tem um outro que é o CGC, porque eu nunca fui, mas eu estou vendo também que vai ser nesse mesmo esquema, né? Então, evento não falta, assim, e vale a pena ir, assim, sabe? Checar, né? Entrar lá, de repente, se em cada um deles você fizer, de repente, sabe, um meeting, dois, mantém já essa chama já acesa, né? De conversar, né? Trocar ideia.
É ser e ser visto, né?
É. Porque, senão, a tendência é que você fique meio preso, né? E aí você só fala com aqueles publishers que você já tinha falado e tudo. E, assim, do que eu tô vendo, tá fluindo super bem, assim, sabe? Então, eu não acho que isso perdeu isso tanto, não. Perdeu algumas outras coisas, mas acho que o primeiro pitch ali, tranquilo, cara. É se preparar, claro, né? A mesma coisa, sabe? Ter o pitch pronto, o vídeo lá... tá com uma internet boa, aquela coisa básica, né? Pra rolar bem. Mas tem muito evento aí, então esses são os próximos aí. A gente até pode colocar no feed aí do post depois, para quem quiser, né?
Eu lembro até que no começo da quarentena, quando bombaram os eventos online, tinha um todo dia tinha um evento online diferente, e muitos gratuitos. Eu lembro White Nights, por exemplo, que é um evento bem tradicional aqui da Europa, da Rússia, chegou a ser online e tinha alguns outros também. E geralmente, para a gente para quem mora no Brasil, já é tão caro vir para esses eventos, né? Então, quando você tem a oportunidade de fazer um evento online com custo praticamente zero, eu esperava, eu fiquei até surpreso com o baixo número de empresas brasileiras que eu via nos.
Só tava gente.
Exato,
Sério?
exato, exato.
É verdade.
Eu fiquei surpreso porque era uma oportunidade muito boa de se colocar na frente de publishers, app stores, o que for. Cliente, o que for, assim, e eu acho que fiquei até muito surpreso que não tinha quase ninguém, assim.
Aqui
Do
no Brasil,
Brasil,
você
né?
diz.
Do
Do
Brasil,
Brasil.
do Brasil,
Não
do
tá
Brasil.
indo. A galera não vai, cara. É estranho mesmo isso.
Então, a dica do dia é, galera, tá cheio de evento, a
Tá
gente vai
cheio de evento.
apresentar, mostrar todos eles para vocês a cada edição, a gente vai dar ingressos eventualmente, quando a gente tiver um patrocínio inicial aí. E a gente vai colocar os links para vocês na descrição desse podcast, em qualquer plataforma que ele tiver, para vocês irem acompanhando. Eventualmente, a gente vai colocar nas redes sociais aí que a gente vai criando o podcast. E aí vocês podem acompanhar por texto o que a gente também falar por voz. Mas aí eu queria dar uma deixa, pessoal, para a gente encerrar o nosso podcast em duas frentes. A primeira é, vamos falar um pouco sobre o que a gente está jogando. O que você está jogando? Por que você está jogando isso? E dar um feedback sobre o que você está jogando. E a gente dá uma deixa para o próximo episódio sobre o que que a gente vai falar.
Beleza. Eu vou começar aqui então. Eu estou jogando um jogo chamado Forager. Eu peguei ele no Xbox, Game Pass, que eu acho um serviço muito bom, porque é muito jogo bom gratuito ali. E é basicamente, cara, um jogo daqueles que você começa lá com uma pá, ela numa ilha, e você tem que ir fazendo coisas. Ele é de um é developer argentino. É bonitinho pra caramba o gráfico, tudo gameplay assim. Recomendo, curtindo muito aqui, né, com as crianças.
Animal. Cara, eu vou falar de um jogo mobile. O nome dele é Bowling Crew. Ele é publicado por uma empresa russa que tá, na verdade, costuma fazer jogos mais de tanques e de guerra. E é um jogo basicamente de boliche que tem um metagame simples e similar ao que a gente conhece como Clash of Clans. Desculpa, o Clash Royale. Você vai abrindo caixinhas para dar upgrade nas suas bolas e tudo mais, mas o gameplay é simplesmente sensacional. Então, basicamente, você arrasta uma bola pela tela, você faz strike, não faz strike. O feedback no seu celular é muito bom, treme igual as bolas de boliche, e é fantástico. É super pay to win. Um dia a gente pode fazer uma crítica sobre esse modelo, mas ele funciona muito bem. Mas o gameplay é muito bacana, muito inovador. Eu sugiro que vocês joguem.
Então, já falando de pay to win, né? Conectando assim, eu tô jogando o Zuba da Wildlife, já tem uns meses que eu tô jogando e gastando dinheiro assim, meu salário vai assim embora fácil. Eu não perco nenhuma daquelas ofertas relâmpago que você, sabe, compre agora ou perca para sempre, eu sempre compro agora. Então acho que eu já devo ser uma whale lá para eles. Eles devem esse aí vocês podem mandar o que for que ele compra.
O que mais me impressiona é quanto mais a gente estuda. Eu já fiz isso, né? Esse tipo de oferta nos jogos que a gente tem aqui. E é impressionante quando isso ainda me convence. Tipo, eu tô por trás disso, eu tô fazendo isso, eu sei exatamente como que a gente tá fazendo e por quê, mas é incrível como eu ainda vou lá e compro. Porque a gente sabe o valor também que
Eu
tem.
acho que meu nível de aproveitamento deve estar tipo 10, 10, assim. É mandar que eu compro. Mas para quem não conhece, é um Battle Royale. Você joga com animais de um zoológico, dentro do zoológico. E é competitivo, então você joga individual ou com times. E eu gosto bastante, que eu acho, mesmo que seja um pouco bem pay to win, eu acho as mecânicas muito divertidas. E é um dos primeiros MOBAs. Sim, que me pegou, assim. Eu nunca fui muito de jogar MOBAs, mas eu acho que foi um dos primeiros, assim, que me pegou mesmo.
Pô, show de bola. E aí, pessoal, para a gente dar uma finalizada, a gente, no próximo episódio, vai tratar de um tema que hoje é um pouco polêmico no Brasil, né? Que é, vale a pena ter edital para criar jogos premium? Então, acho que a gente vai entrar um pouco no universo de explicar um pouquinho o que seriam editais, né? E government funded games, como é que fala isso? Jogos subsidiados pelo governo.
Isso.
Desculpa, a gente mora em outro país. E a gente vai explorar um pouco mais essa frente. E até esse momento, eu queria agradecer pela presença de vocês. Acho que a gente estourou um pouco o nosso tempo, mas acho que foi super divertido. Então, acho que
Não,
vale a
foi
pena.
ótimo. Maravilha, adorei.
Foi ótimo.